Deixa eu dar a palavra para a sua disposição, a senhora Silvia Fagnani.
Bom dia, aí foi. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite da senadora Ana Amélia, senador Benedito Lira. É um tema de bastante preocupação para a nossa indústria. Bom, falar um pouquinho primeiro do Sindag. O Sindag é o sindicato que congrega todas as empresas de defensivos agrícolas. Hoje a gente representa 98% do setor. São 50 empresas associadas. Para começar a falar do tema, acho que a gente não pode esquecer da importância do agronegócio, né? O agronegócio, historicamente, vem sendo responsável pelo superávit no país. Nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, primeiro em cana, álcool, suco de laranja, café, carne suína, tabaco. E a gente precisa falar um pouco do emprego de tecnologia no campo, né? Na safra de 2011-2012, foram produzidos 166 milhões de toneladas de grãos em 55 milhões de hectares. Se a gente não tivesse o uso da tecnologia, se a tecnologia empregada fosse a mesma de 72, seriam necessários 155 milhões de hectares. Então, esse vetor de crescimento foi a tecnologia, foi o novo modelo agrícola. Então, a área cultivada cresceu 80% e a produção mais de 500%. E, ainda assim, o Brasil é um país super preservacionista, né? A gente tem de área protegida 28,3%. É o país mais preservacionista do mundo. Importante observar que, exatamente por isso, a gente não pode fazer nenhuma comparação com o país da Europa, por exemplo, né? Os países da Europa nem entram nessa lista de países preservacionistas. Dentro do Brasil, cabem todos os países da Europa e ainda sobra bastante espaço. Bom, o uso da polinização, sem dúvida, ele é muito importante, né? Sem a polinização, a gente observa que teria uma queda de 10% na produtividade agrícola. Só que também sem o uso de defensivos agrícolas, a queda da produtividade seria de 42%. Então, a gente tem que achar alguma forma de convivência entre os defensivos e os polinizadores. A FAO divulgou esses dados em 2009, mostrando que desde da década de 60 teve um aumento de 45% na população de colmeias no mundo. Na Ásia, o crescimento é vertiginoso, de 426%, e na América do Sul, de 86% nesses últimos 50 anos. Claro, a gente observa uma queda na Europa e na América do Norte, e a gente atribui isso aos invernos mais rigorosos, lá é a presença do ácaro varroa. É importante ressaltar que, desde 2010, como na Europa começou a ser mais profissional o uso das colmeias, passou a ter uma estabilidade nessa população. E aí, por que a gente não pode comparar, né, Europa e América do Norte com o Brasil? Primeiro, porque as abelhas são diferentes. A abelha na América do Norte e na Europa é a raça europeia. Ela é domesticada, podemos dizer, enquanto no Brasil é a predominância da africanizada, que é muito mais resistente. Por isso, o ácaro varroa lá nos Estados Unidos e na União Europeia tem um impacto devastador sobre as colmeias, o que não acontece no Brasil, que a gente já não tem um ambiente propício para o próprio ácaro, por causa do calor, e as abelhas são mais resistentes. A alimentação nesses lugares mais frios para as abelhas é muito mais limitada do que no Brasil. Então, aqui a gente tem geração de pólen durante o ano todo. Tem culturas que são visitadas durante todo o ano. E também é importante a questão do manejo, que o Dr. Márcio já citou. Lá nos Estados Unidos é feito aluguel de colmeias, então elas são transportadas por caminhões, são levadas até as áreas de polinização, o que gera bastante estresse nas abelhas. E aqui no Brasil, não, ele é muito mais simplificado, as abelhas estão normalmente próximas das áreas de polinização. E, de novo, a questão dos invernos mais rigorosos contra os invernos mais amenos. Então, aqui nós temos duas imagens, uma no Canadá, né, debaixo de neve, e essa outra é no Nordeste, é uma plantação de melão, onde as abelhas são levadas para polinização dentro da área agrícola, mas a situação é bastante diferente, né? E aí, o importante é ressaltar que existem vários estressores da saúde das abelhas. Então, essa lista ela não está em ordem de importância, mas os fatores estressores são o clima, as práticas de apicultura, os parasitas, as doenças, os pesticidas, a falta de diversidade genética e as falhas na nutrição e falha da rainha. Existem casos em que a gente verifica que os apicultores não fazem o manejo correto da rainha também. Então, existem perdas por conta disso. Então, são várias as categorias de fatores que interferem na saúde das abelhas. Então, os fatores externos, e aí entram de novo clima, água, alimentos, que são fatores que no Brasil são muito favoráveis. Fatores internos, que são os patógenos, predadores e os parasitas, e a própria resistência das abelhas. Então, no Brasil, por elas serem de uma raça mais resistente, existe menor redução na população. E os fatores humanos, aquilo que eu acabei de falar, de manejo da rainha, o conhecimento dos apicultores e até um plano sazonal. Aí o mais importante, né? O que a indústria tem feito nesse sentido de preservar as abelhas? A indústria tem buscado alternativas de manejos e práticas agrícolas para mitigação desse risco. Nós estamos atualizando todo o material educativo para apicultores, melipolinicultores, engenheiros e técnicos agrônomos e também agricultores. Estamos apoiando o programa de certificação de aviação agrícola, que é feito pela Unesp, em conjunto com o SINDAG de aviação agrícola. De certificação de todos os pilotos, existe um treinamento tal que vai durar de 2 a 3 anos esse programa de certificação. E a ideia é que a gente consiga treinar nesses 3 anos 80% dos aplicadores aéreos. Todas essas atividades elas fazem parte das ações estabelecidas na Instrução Normativa Conjunta do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente para minimizar esse risco para as abelhas. Então, em paralelo, nós estamos intensificando o diálogo com apicultores. Junto com o Ministério da Agricultura, nós vamos fazer um questionário sobre a percepção dos apicultores sobre o uso de agrotóxicos e a redução de populações de abelhas. Estamos apoiando ações em publicação de materiais informativos, promovendo fóruns esclarecedores junto com a pesquisa e treinando os apicultores. Essas são fotos de treinamento que já estão acontecendo, principalmente treinamentos feitos pelas indústrias. E aqui eu trouxe um único caso, dentre vários que a gente conhece, de convívio harmonioso entre agricultura e apicultura. Na cidade de Otigueiras, no Paraná, essa é uma fazenda de soja, e as colmeias estão a 15 metros das culturas. Os defensivos agrícolas são empregados nessa área, inclusive os neonicotinoides, e há 8 anos não tem nenhum relato por parte do apicultor de problemas com as colmeias advindos dos tratamentos fitossanitários. Bom, então, a partir do comunicado do IBAMA, nós passamos a trabalhar com as seguintes premissas, né? Primeiro, temos que ter a manutenção do crescimento da agricultura de maneira sustentável. As ações têm que ser focadas não só nos produtores agrícolas, mas também no entorno das propriedades. Os setores agrícola e de apicultura têm que buscar uma convivência harmoniosa. E é preciso fazer a difusão de informações sobre boas práticas agrícolas, aéreas e apícolas. Conclusões. Bom, de novo, a produção agrícola e as abelhas são vitais para alimentar a crescente população mundial. Não existe um único fator responsável pelo declínio da população de abelhas. Os estudos são muito preliminares ainda para se estabelecer qual é a causa. Sempre lembrando que a situação da saúde das abelhas é diferente nos hemisférios norte e sul. E os eventos ocorridos em outros países não devem ser comparados à situação local. Eu acho que o Brasil tem uma agricultura pujante o suficiente para que a gente conduza estudos internos e não aproveitar estudos que vêm de países com situações completamente diferentes da nossa. E a união entre as partes é fundamental. A gente tem trabalhado bastante junto à agricultura, ao meio ambiente e agora aos apicultores para poder chegar num caminho comum. Obrigada.
Obrigada, presidente.
Para a sua indagação.
Queria cumprimentar a doutora Silvia e focar, já que a senhora representa a indústria, a senhora falou de uma série de políticas que a entidade está tomando para proteger os dois lados, o ambiente e a produção, ou uma produção sustentável, com foco especialmente na questão das colmeias polinizadoras. O que a indústria está fazendo em relação à questão dos... que é o agente que está sendo mais citado aqui, o neonicotinoide, que é o agente que está aí. A indústria está... Esse é o único agente ativo que tem eficácia sobre o combate às demais pragas, sem afetar tanto, na visão da indústria, o ambiente... como é que os senhores estão trabalhando em cima deste que é, até agora, o vilão do processo, embora o próprio IBAMA tenha suspenso a aplicação de 4 defensivos que teriam, digamos, uma ação mais agressiva sobre o ambiente e sobre as próprias abelhas?
Bom, os neonicotinoides foram apontados como o vilão da história por causa de um processo iniciado na Europa. E na Europa foi adotado o princípio da precaução. Nós não somos favoráveis à adoção desse princípio da precaução, porque ele deve ser usado só quando não existem dados científicos para se estudar os riscos do uso do produto. Então, nós defendemos primeiro a pesquisa para que depois sejam tomadas as medidas necessárias, que é o que tem feito o governo do Canadá e dos Estados Unidos. Eles identificaram o problema, mas ainda estão levantando dados científicos para tomar qualquer posição. Os neonicotinoides não são a única ferramenta de controle, mas eles têm uma baixa toxicidade e eles são muito importantes no manejo integrado. Então, o agricultor não pode prescindir dessa tecnologia. Essa é a nossa grande preocupação. Então, nós defendemos que sejam conduzidos os estudos científicos aqui no Brasil e que, se for necessário restringir o uso de alguma forma, ok, nós vamos restringir. Mas que seja feita toda a pesquisa antes de se tomar qualquer medida, como foi feito no caso da proibição cautelar do IBAMA.
Doutora Silva, para terminar aqui a minha... volto à questão levantada aqui pela doutora Ana Maria e também falada pelo Leonardo, sobre a questão e o doutor Luiz Eduardo, da questão da aplicação dos mecanismos de maior eficácia e eficiência na aplicação desses defensivos, para evitar exatamente as contaminações, que são efeitos colaterais indesejáveis no mau manejo desses produtos.
Por isso, nós temos investido nesses programas de certificação da aplicação aérea, que é o que tem sido apontado como o maior problema. Nós, claro, apoiamos todas as iniciativas da CNA de treinamento dos agricultores, de regulação dos equipamentos e tudo mais. Mas, de novo, todos os relatos que a gente tem de problemas com abelhas aqui no Brasil, eles são acidentes. A gente tem verificado que são acidentes. Então, por isso que a gente tem que buscar regular todos esses equipamentos e trabalhar em educação e treinamento. Agora, não pode ser culpada uma classe de produtos por causa do mau uso. Então, precisamos da treinamento, precisamos da educação e precisamos buscar essa regulação dos equipamentos.
Muito obrigada, doutora Silva. Presidente, eu queria, para encerrar, sei que Vossa Excelência fará o agradecimento aos expositores. Eu, particularmente, como requerente da audiência, fiquei muito, digamos, impressionada, primeiro, com a qualidade de todos, cada um no seu expertise, na sua área específica. De fato, como disse o doutor Leonardo, é uma área que nós precisamos continuar vigilantes e atentos, porque é uma coisa nova. E o Brasil, por ser um país grande produtor agrícola, hoje a polinização é fundamental na produção, na sustentabilidade. Os percentuais são, revelam a importância e a relevância disso, então temos que continuar abordando isso, e eu queria agradecer muito os esclarecimentos prestados. Explicar por que eu requeri essa audiência. Eu recebi uma mensagem de um representante comercial da capital do Rio Grande do Sul, a nossa Porto Alegre, Renato Zornita, um material de informações sobre isso. Me chamou a atenção o problema, e eu acho que o nosso papel aqui é trazer o que a sociedade tem como inquietação, trazer para o debate. Então, essa foi a razão. Então, eu queria agradecer ao Renato Zornita, que é um representante comercial de Porto Alegre, que me mandou esse material, e ao próprio Sindileges, estou informada, vai preparar um seminário sobre debater essa questão, já estão levantando dados, e eu acho que no mundo moderno, hoje, a informação é fundamental. Para não criar, eu diria, um temor, um terrorismo de informação sobre riscos, e a gente ter segurança, sobretudo segurança, no manejo, no consumo, até daqui a pouco as pessoas não vão comprar mel, não vão comer mel, porque estão imaginando que a abelhinha ali deu algum problema. Então, a informação é essencial, e essa audiência deu esse caráter da isso. Queria, por fim, dizer que foi convidado, eu acho que a gente tem que avaliar todo o processo, foi convidada o presidente da Confederação Brasileira de Apicultura, CBA, Dr. José Gomercindo Correia da Cunha. Foi delegado uma representação da entidade, o senhor Ricardo Costa Rodrigues de Camargo, que, embora tenham confirmado, não vieram para cá, não compareceram. Então, eu queria registrar, porque nós, na Comissão de Agricultura, tivemos o trabalho de fazer o convite a eles. Independente disso, a minha assessoria me entrega um documento dessa entidade, da CBA, em que eu vou resumir no final, que é: a CBA manifesta-se favorável à manutenção das restrições impostas pelo IBAMA sobre o uso dos pesticidas citados, que são nomes um pouco complexos, que eu vou dizer, são quatro pesticidas comprovados como tóxicos para as abelhas e envolvidos no fenômeno do desaparecimento das abelhas em vários países, inclusive no Brasil. Então, como foi dito aqui, a situação as condições ambientais, climáticas do hemisfério norte não são as mesmas nossas. E vários fatores, como o Programa das Nações Unidas revelou, existem afetando esse talvez desequilíbrio ecológico envolvendo as abelhas polinizadoras. Então, por isso, mais recomenda-se cautela, precaução e aumentar o volume de pesquisa. No mais, agradecer muito ao presidente, senador Benedito de Lira, e a assessoria liderada pelo Marcelo Varela, pelo trabalho que foi feito para que a gente...